Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E Aí Me Conta.
E aí?
E hoje a gente tem muita coisa boa, né, Rô?
E aí, Lias, me conta, você foi bem a semana, mulher?
Nossa, Rosana, semana puxada. É engraçado essas novas tecnologias, essa coisa de redes sociais. Tô ficando doidinha, Rô, doidinha de trabalho, mas graças a Deus eu não posso reclamar, porque primeiro eu gosto muito do que eu faço e segundo, todo dia a gente aprende alguma coisa, ou aprende com algum cliente, ou com um amigo, enfim, com alguém. Mas foi uma semana puxada, Rô, e a sua, como é que foi?
A minha foi intensa, mas foi mais relax que a sua, eu acho. Mas você sabe que eu tava preocupada, menina, que a gente tá postando tanta coisa na internet, né, live, é isso, é aquilo. E eu fico assim, será que a gente não tá cometendo algum crime, Liege?
Então,
porque, de repente, eu sou criminosa e eu nem sei, entendeu?
Bom, eu posso te apresentar uma advogada.
E é isso que eu acho que a gente tinha que falar hoje, porque, assim, olha, a gente está trazendo um cara que ele entende tudo disso, e eu achei tão interessante que ele é tão novinho, menina, e ele criou uma empresa junto com as startups. Olha que interessante, né? Essa juventude realmente surpreende a gente a cada momento, né? Ele criou uma empresa de advocacia junto com startups, exatamente para você, para entender a empresa logo no começo. Eu achei isso incrível. E Li, eu trouxe ele para conversar com a gente.
Ai, que orgulho!
É muito legal. O nome dele é Vinícius Diniz. Ele é advogado do direito constitucional. Ele é CEO do escritório Diniz Botrel e Pereira, advocacia consultoria jurídica. Ele é formado pela PUC de Minas e ele também é gestor advocacional sobre o impacto digital. E olha que interessante, é um campo tão vasto que ele tem que chegar aqui já chegando para explicar tudo isso e falar se a gente é criminosa ou não. Seja muito bem-vindo, doutor Vinícius Diniz.
Oi, doutor, muito obrigada pela oportunidade, viu?
Eu que agradeço, muito bom dia. E aí, me conta, estão preparadas para a revolução digital?
Não sei, você que tem que dizer para nós, Vinícius, a gente pode fazer todas essas coisas ou não?
Depende de várias coisas.
Aonde a gente pode estar errando, né, Liege? Será que eu estou errando?
Não, eu não sei mais o que eu posto, pode, se não pode. Pode isso, produção?
Mas não se preocupem. Se vocês não sabem se estão cometendo crime, não tem problema. Mas depois desse podcast, aí vocês têm. Nós temos que ficar bem atentos.
Boa!
Muito
boa!
Atentos. Mas, pessoal, eu tenho visto muito as questões das redes sociais, né? Que é o que nos importa hoje. O que nós postamos, o que falamos, o que trazemos à tona novamente, isso tem um impacto jurídico muito grande, né, aí na nossa vida. Exemplo maior de todos, as fake news. Né? As fake news hoje estão bombando. Uhum. Postar algo ofensivo à honra de alguém, por si só, é crime. Mas a fake news em si, não. Veja, é uma diferença muito grande. Fake news, postar matéria ou publicar algo, seja vídeos, fotos, áudios, escritos, em si não é crime. A questão que a gente avalia o tipo delitivo, né, é o conteúdo dessa matéria. Temos até projetos aqui, né, no Brasil acerca... tornar crime a fake news. Isso foi aprovado recentemente no Senado, uma votação extremamente acirrada, mas a fake news em si não é crime. Então, exemplo, se eu postar algo em que ofenda a honra de alguém, isso sim é crime, seja de calúnia, injúria, difamação. Agora, eu postar um assunto em que é divergente de um ponto histórico e algumas pessoas dizem que é fake ou não, aí é uma outra situação. Exemplo, nós tivemos aí um debate muito grande na internet quando, na época das eleições, quando o presidente Bolsonaro tendia a falar que não houve golpe de 64. várias pessoas falaram, não, isso é fake news, houve golpe. Alguns historiadores entendem que não houve, outros historiadores entendem que houve. Isso é uma confusão muito grande, e é aí que o direito tenta regulamentar isso. Só que as tecnologias, elas avançam tão rápido e o direito é um pouco lento nesse aspecto, né? Isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Um outro exemplo que pode gerar fake news, e aí a gente entra em outro aspecto muito discutido, é nós lembrarmos fatos ou casos que já muito foram esquecidos, mas que podem trazer hoje vexame para a pessoa, atacar a moral dessa pessoa. Por exemplo, também há 3 dias atrás saiu uma reportagem relembrando, né, na verdade, uma reportagem do César Tralli, em que ele entrevistava uma senhora e a chamava de gordinha, cara de bolacha, feia.
Desculpa.
Isso hoje é inconcebível, né? Isso foi, essa reportagem foi em 94. Atualmente,
como é que a pessoa faz isso com o entrevistado? É muito estranho.
Exato. Isso é inconcebível, mas uma pessoa na rede social trouxe isso à tona novamente.
E aí?
Nisso nós temos duas questões. A pessoa que a trouxe, se a intenção dela foi, como diz, trazer um vexame ou atacar a reputação do César Tralli, ao que me parece, isso em si já é um crime. Mas, ao mesmo tempo, o César, ele tem o direito, que é muito debatido hoje, é o direito do esquecimento, né? É algo realmente bem interessante, que se isso poderia ou não ser retirado das redes sociais, né? Para que não fosse, de fato, relembrado. Não há motivo para isso. Naquela época era aceitável. Hoje, ainda bem que não, né?
Não, mas como assim? Isso não é aceitável em nenhuma época, doutor. Pelo amor de Deus. Eu acho que, para mim, nesse sentido, não tem nem discussão, assim, porque é estranho, né, Rússia? Já pensou, você tá me entrevistando falando, e aí, gordinha, vamos lá? Lascou, né, cara? Eu vou ficar bem assim, chateada, né?
Não, isso é terrível. O problema é que alguém trouxe essa história de volta. Quer dizer, quando tá na rede social, quando tá lá no Google, se eu der um Google com o seu nome, de repente vem tudo que você fez na sua vida. É mais do que seu currículo, Google, né, hoje.
Muito. Teve um processo até, Rosana, da Xuxa, né? Da Xuxa Meneghel, em que ela processou justamente o Google, queria que fosse retirado todas as menções à Xuxa pedófila. Por que ela quis isso? Que houve uma gravação, né, num filme em que ela se relacionava com um adolescente. Foi. Então ela entrou com esse processo, o que ela pleiteava, o que ela queria, era ser esquecida nas redes sociais por conta disso.
E aí, Vinícius, rola isso? Dá para fazer isso? Como é que funciona?
Atualmente dá. Antes não. Exemplo, no caso da Xuxa, ela não conseguiu êxito nisso. Mas não sei se vocês se lembram, um episódio trágico da Chacina da Candelária.
Nossa, claro.
A Chacina da Candelária teve um caso, foi julgado, né? E um serralheiro, ele estava envolvido como se fosse participante nisso. Só que ele foi absolvido. Ele foi totalmente absolvido por unanimidade. E aí aquele programa da Globo, não sei se vocês lembram, o Linha Direta.
Uhum. Nossa, lembro. Que era com Marcelo Rezende.
Isso. Passavam alguns crimes e tal. E o Linha Direta entrevistou, o nome da pessoa chama Juarez, entrevistou esse cidadão. Basicamente, só que a forma em que ele foi retratado fez menção como se ele realmente fosse o criminoso. Nossa. A Globo sofreu processo disso, foi condenada a pagar um valor de R$50 mil à época e foi obrigada a fazer a retratação, e qualquer menção à Chacina da Candelária nessas mídias não poderia citar mais o nome dele. Então, isso é um dos casos mais científicos, juridicamente falando, que hoje já é muito utilizado na justiça. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se nós relembrarmos alguns fatos e que trouxer uma certa vexame à pessoa, podemos ser processados. E com uma condenação, seja criminal ou civil também. É uma situação que, agora sabendo, nós temos que tomar cuidado para não cometer esse crime.
Então, quer dizer, só o fato de, por exemplo, eu estou fazendo uma reportagem, aí eu relembro um fato histórico ou um fato de alguém, assim, eu não posso colocar essa pessoa em situação vexatória, mas aquela situação que ela viveu foi vexatória. Então, assim, quando eu trago isso para lembrar as pessoas, olha, existiu um caso como a gente está fazendo agora, isso já pode ser um problema ou não?
Depende, Rosana. O que nós temos que avaliar muito é... Veja, se você fizer isso, há um certo interesse público das pessoas em ouvir, em relembrar, em saber sobre essa notícia, sobre esse fato. Então, a gente colide com duas situações: a honra da pessoa, o vexame, algo desse tipo, bem como o acesso à informação, o interesse público, né? O que vai nos importar muito é essa informação. Ainda há interesse público sobre ela? Se houver, ela tem que ser publicada. Se não houver, você estará num limite muito tênue do crime e da responsabilidade civil.
Entendi.
Isso é extremamente debatido e é justamente nessa situação de se há esse interesse público, como foi o caso da Xuxa, o STJ entendeu que havia um certo interesse público na época, que a plataforma não poderia ser responsabilizada por isso, e manteve a procura, esse nome em ser procurado e visto no Google.
Que medo, hein, Liege?
Nossa, Rô do céu! Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius, pergunta de realmente leiga, mas, por exemplo, assim, vamos supor, eu pesquiso o nome de uma pessoa no Google, e realmente é o que a Rô falou. Hoje o Google é mais do que um currículo, porque lá se encontra tudo. Se eu quiser, por exemplo, que retire essas informações que vêm na busca do meu nome, por exemplo, é possível?
Totalmente. Totalmente possível. É uma ação até teoricamente simples. Meus colegas apenas têm que realmente atualizar para essas questões um pouco digitais, porque aí tem que buscar fazer buscas de IP, buscas cibernéticas. Entendi. Que demandam um certo conhecimento acerca do direito digital. Entendi. Mas é possível, tranquilamente, se você, aliás, tiver um procedimento criminal acerca do tipo, não, é facilmente ser retirado da rede.
Graças a Deus, não é o meu caso.
Mas o que hoje nós temos que preocupar, além disso, dessas postagens, são com os nossos dados. Os dados pessoais que nós temos na rede. Tem sido muito complexo isso. Hoje nós utilizamos plataformas de internet banking, né, virtuais, colocamos nome, endereço, às vezes tiramos foto dos documentos, tudo. Na sua conta, seu dinheiro está no âmbito virtual.
Aqui é muito comum isso. Aqui é muito comum. Aqui, às vezes, você só encosta o telefone celular e você já desconta da sua conta.
Exato.
Por exemplo, para passar no metrô, é assim. Você só encosta, já desconta. Não tem essa. Então, assim, a gente tem algumas facilidades, mas a gente também... E assim, eu vou confessar, eu sou uma daquelas que também eu aceito um monte de coisa... E a gente não lê tudo aquilo. Quem lê isso é advogado. Eu
só
não leio.
Só os advogados que leem os termos de uso, de software, só.
Não é? E qual é o problema de eu manter a minha conta, meus dados, meu telefone, as minhas coisas todas dentro do celular, por exemplo?
Ah, nossa, há três problemas. O primeiro deles é...
Rosana do céu, vai anotando, Rô.
Ah, não, eu tô aqui. Peraí, deixa eu só mudar de folha. Peraí que eu tenho que anotar isso aqui. Peraí, gente. Meu Deus
do céu. Rosana, isso que você mencionou do pagamento pelo Samsung Pay, Google Pay, é uma maravilha. Mas aí os problemas são... As empresas começam a ter todos esses seus dados, você não sabe o que elas fazem. Por isso que a Europa, ela criou o GDPR, né? É uma lei de regulação dos dados pessoais, impondo com que as empresas tenham transparência com relação a esses dados e respondam sobre essa questão. Aqui no Brasil nós temos a LGBT.
Queria entrar nisso.
Exatamente.
Obrigada, Vinícius. Esse assunto me interessa muito.
A LGPD, nós temos ela que visa justamente esse tratamento de dados,
É isso que eu quero
a
falar.
publicização desse aspecto, porque esse é o primeiro ponto, nós estamos à mercê das corporações, nós não sabemos o que os nossos dados são feitos. O segundo e muito perigoso é, e se esses dados forem hackeados? Ou se as empresas não tiverem cuidado com isso e eles forem perdidos? Isso aconteceu. O Banco Inter, né, ele perdeu, salvo engano, em 2016, 1,45 milhões de dados de clientes.
Nossa, gente do céu.
Imagina, sua conta saiu, você tem, a
Misericórdia.
pessoa tem seu CPF, tem um
Pera
numerário.
só um pouquinho, Vinícius. Repete do Banco Inter, porque acho que deu uma cortada no áudio. Não sei se foi no meu, no da Liege.
Não,
Para mim
aqui para
parou
mim
tudo
veio
aqui.
normal. Não,
Ai,
veio normal.
desculpa. Então só
Imagina, tranquilo,
repete o do
pode
Inter.
falar.
Claro, o do Banco Inter, o Banco Inter foi um caso em que houve a perda desses dados desses clientes, né? Perda no sentido de foi publicado na internet dados de 1,45 milhões de clientes. Então, imagina, Rosane e Liege, vocês com na conta suas poupudas de 200 mil reais líquidos ali,
Deus te ouça, um dia vai acontecer isso.
todo mundo sabendo quanto que tem, o CPF de vocês, o endereço e com acesso facilitado para mentes criminosas, para
Nossa.
hackers, crackers. Isso realmente é muito complexo. E o terceiro problema é, eles sabem as suas preferências.
Nossa,
Eles começam
tudo.
a saber o que é feito, como é feito. E antes dessa legislação, dessas duas que eu mencionei, uma na União Europeia e outra aqui no Brasil, esses dados podiam ser vendidos, passados para outras empresas, né?
Exato.
Então, vamos lá, Tinder. Se eu estou procurando um amor da minha vida, ou passar um tempo ali, o Tinder ele tem suas preferências biológicas,
Tem.
entende onde você vai por causa com o Google Maps.
Certo.
Então, é muito complicado. E o seu direito à intimidade, à privacidade, à segurança dos seus dados? É o que os países hoje estão enfrentando com uma dificuldade tremenda. A internet é um ambiente público, mas você tem esses dados para as empresas. Como é que fica isso?
Vinícius, sabe o que isso me lembra, interrompendo um pouquinho você? Mas não sei se vocês. No Rô, eu acho que você lembra. Teve uma época que fizeram até virou uma brincadeira, acho que no Face, não lembro onde foi. E isso era muito engraçado, porque, por exemplo, assim, era um vídeo que mostrava, por exemplo, umas pessoas andando na rua e tinha uma tenda de uma pessoa, um suposto, aquelas pessoas que leem bola de cristal. Aí uma pessoa chamava, essa pessoa entrava na tenda e falava: Ah, senta aqui que a gente vai falar um pouquinho de você e vai ler o teu futuro e tal. E a pessoa sentava. Quando a pessoa sentava, essa pessoa que lia o futuro só perguntava o nome da pessoa. E a pessoa, na sequência, ela falava: Ah, pois bem, esperava um pouquinho. Aí ela começava a falar: Ah, você, né, namora fulano de tal, você gosta de vestir roupa tal, você anda em roupa, com roupa X, você vai em tal lugar aonde? A pessoa fala: Ah, mas como assim? Como é que você sabe tudo isso? E aí cai a cabaninha, tem uma pessoa atrás com o Facebook aberto, olhando o perfil da pessoa na hora e passando no ponto para a pessoa que supostamente está lendo a bola de cristal.
Mentira.
Juro por Deus, Rô. Então, assim, a nossa vida está exposta em todos os lugares. Você não precisa ler uma bola de cristal para adivinhar quem é a pessoa. Para eu entrevistar o Vinícius, a gente olhou o Instagram, viu o currículo dele, ele viu o teu e viu o meu. A gente já sabe quem somos nós, né? Numa
Exato.
pesquisa super simples, né? Então, eu acho isso muito. Eu acho invasivo, para falar grande verdade, eu acho muito, muito, muito invasivo. Mas as pessoas chegaram a tal ponto que elas gostam de se expor, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão da pessoa gostar de se expor e tem o outro lado que é a pessoa que busca o direito à privacidade. Esse é o ponto, Vinícius, que depois eu queria só. E complementando, eu queria muito voltar depois no tema das leis. Porque, assim, essa questão hoje, por exemplo, de e-mail marketing. Você começa a fazer pesquisa no Google, não sei o quê, de repente começa a vir um monte de coisa para você pelo teu e-mail. Ah, porque
Exato.
Compre vinho, compre chocolate, vamos ler mangá, né, Vinícius? Então,
nossa,
assim...
Nem fala, adoro! Adoro! Gente, isso do e-mail marketing, excelente questão, ali, é até o seguinte... que é o mesmo problema dos dados.
Por isso que eu tô...
Veja o seguinte, nós estamos fazendo um contrato com uma empresa no momento em que eu quero utilizar o software, aquela televisão da Samsung que pergunta lá, você aceita os termos de utilização? Se você for ler, você vai ver que ela está aceitando com que ela grave o que você fala. Né, por causa para você ligar a televisão, a Bixby. Então, às vezes, mesmo quando não está ativa, está gravando. Quando você autoriza isso, quando você autoriza essa situação,
entendeu?
Você está utilizando sua autonomia da vontade. Não há como negar. Por isso que vem a questão da LGPD aqui no Brasil e a GDPR na União Europeia, simplesmente para falar como os dados devem ser utilizados.
E a transparência... Isso é muito show de Truman, Vinícius.
Bastante.
Isso é muito show de Truman, cara. Rosana, você acha que, por exemplo, assim, às vezes, falam para...
Ah, essa câmerazinha aqui... Você viu que a minha boca está aberta até agora.
Oh, gente... Oh. Escuta, sabe assim, ó, por exemplo, a gente está falando pelo notebook, a câmera está aberta porque, mas, por exemplo, se eu estou trabalhando e minha câmerazinha está aberta aqui, porque eu posso fechar aqui e posso abrir, ela está gravando.
Sem dúvida.
Ela está gravando, Rosana, e estão vendo o que a gente está fazendo, entendeu? É muito estranho, Rô.
Mesmo, mas, por exemplo, o computador está desligado.
Já tem essa questão, Vinícius pode te dizer sobre isso.
Então, o computador está desligado, meu computador está desligado. Mas aí, beleza. E aí
você
a
não
câmera
tem,
tem uma câmera. Tenho.
Não.
Acabou. Às vezes o Samsung Pay, ele é o mesmo que você falou, Rosana, que você só, às vezes só encosta o celular na maquininha de cartão e já passa, ou o Google Pay. Tem uma pergunta que eles fazem o seguinte.
Ô, gente, eles... eu me troco ali.
Você achou que a Alexa era sua amiga, Rosana?
A Alexa não é minha amiga, então? Eu achei
nem
que
ela
conversa comigo, ela me dá bom dia.
Não, ela... pergunta pra ela, Alexa, eu te amo, você me ama. Não sei o que, que é isso. Nem um pouco.
Ela às vezes conversa, ela fala umas coisas interessantes. Ela, um dia eu perguntei para ela, olha que ela falou, eu falei, Alexa, me fala sobre tal coisa. Ela falou, mas o que você quer saber exatamente? Eu falei, oi? Tipo assim, você é confusa, você não sabe. Então, assim, aí eu falei assim para ela, falou, sai daí você que tá aí dentro. Pode sair e vir aqui para fora, porque parece que tem gente lá dentro mesmo, né? Mas é sério isso, a questão do computador. A câmera está, meu computador está desligado, então ele continua gravando.
Sim. Sim. Se você tiver com o seu Windows ligado, né? O seu computador está ligado, mas você não está utilizando a sua câmera.
Ah.
Ela pode gravar tranquilamente. Tranquilamente. Eu, quando não estou na webcam, eu coloco uma fita na minha webcam para que isso mesmo, para que ninguém veja. Há um risco muito grande. Muito grande. O Snowden, não sei se vocês lembram, o Edward Snowden, que fez a revelação de como os Estados Unidos fazia a coleta de dados, ele fez basicamente isso, né? Até que o Glenn Greenwald, ele entrevistava bastante, ele fez essa coleta de dados para demonstrar como a NSA buscava os dados dos cidadãos americanos, para ter, de certa forma, um controle sobre as decisões deles, dessa forma. Não sei se se lembram, os Estados Unidos, ele coletou dados da nossa presidente da República.
Eu lembro.
Dilma, claro.
Exatamente. Claro. Então, são riscos absurdos, mas nesse ponto, Liege e Rosana, vocês perguntaram, se eu aceitei os termos de uso, se eu aceitei essa utilização, não há muito que ser feito. E acaba que nós entramos em dois pontos, que é o ponto que eu me exponho muito, porque eu quero, eu me exponho porque eu preciso e porque me é obrigado, exemplo do que o coronavírus nos fez agora. Muitas empresas ou algo do tipo foram, de certa forma, obrigadas a terem um acesso maior à internet, principalmente os prestadores de serviço, foram obrigados a isso, o que traz um risco muito grande. Há uma regulamentação jurídica de proteção? Há, mas a dificuldade de fiscalização é muita. Vejamos o seguinte caso. Nós tendemos a mostrar nossa vida no Facebook. Ele é minha cartomante. Ele que é minha cartomante hoje. Quem joga búzios para mim é o Instagram, vamos supor. Né? E temos o YouTube. Imagina só o YouTube. Nós estamos vendo a live, uma certa live. Eu, como um cantor famoso, tenho com patrocínios, vários seguidores. Esses seguidores trazem um valor para mim, então são considerados patrimônios virtuais. Ok? Olha só. Então, são bens intangíveis, são patrimônios virtuais, ao mesmo tempo consumidores. E o YouTube faz essa live cair. Isso aconteceu na live do César Menotti e Fabiano.
E aí,
olha só, você tem vários prejuízos. Você tem um prejuízo para os próprios cantores, você tem um prejuízo para as próprias patrocinadores e os prejuízos do consumidor.
Mas o YouTube ganha o quê? Desculpa a ignorância total e absoluta com essa pergunta. Ele ganha o quê derrubando a live?
Não, ele faz isso geralmente por causa da violação dos direitos autorais, porque em alguns países ele é responsabilizado.
Ué, gente, mas como assim? O artista tá lá fazendo a live.
Exemplo, a live do Gustavo Lima. O Gustavo Lima estava com vários patrocinadores e bebendo várias bebidas alcoólicas, me parece que considerou que ele ultrapassou o limite e o contra entrou com representação contra ele. E acerca dessa situação, porque estava fazendo apologia à bebida para menores. Exato.
Não, a do Gustavo Lima eu entendo. O que ficou para mim ainda obscuro, não sei se você entendeu, Rô, essa questão do César Menotti Fabiano?
Eu fiquei pensando na questão talvez do patrocinador, né? Porque quando eu estou no meu conteúdo, eu não sei se eu estou errada, se eu entendi assim, eu estou no meu conteúdo, eu estou gerando meu conteúdo, o patrocinador é meu. Não é do YouTube, ele não vai gerar um vídeo em cima do meu negócio, ele não tem comercial, entende? Eu não sei se isso tem a ver ou não.
Tem duas situações, Rosana. Essa é a situação do patrocinador, a situação que o patrocinador pode ser o mesmo da rede social, e aí a rede social tira. Mas se você também tem a situação da propriedade intelectual. Exemplo, vamos supor que eu vou cantar uma música e o Vinícius, com uma voz maravilhosa, muito bela para cantar, né? Mas eu não pedi autorização para o cantor.
Ah, entendi.
Agora entendi. Agora ficou claro.
Vamos supor, então, que eu cante uma música...
Mas se o Nando Exato. Reis não te deu autorização, entendi.
Mas e se as músicas forem minhas? No caso, por exemplo... Sei lá, não sei se o César Menotti Fabiano tem as composições, mas se eu cantar só as minhas músicas, tudo bem?
Sem problema algum. O problema que entra é o seguinte: como é que a plataforma sabe que é sua ou não?
Exato.
É que a plataforma sabe que você pediu autorização ou não? Você entende que nós ficamos nas mãos da plataforma? É um ambiente público, mas ao mesmo tempo eu dependo de empresas que têm suas próprias políticas, que têm seus próprios meios de avaliação. Algo que acontece muitas vezes também com derrubar as contas de Instagram, contas de Facebook, WhatsApp.
Agora Facebook... que bloquearam, descobriram também aquelas contas fake do caso do Bolsonaro aí também, Vinícius?
Perfeito, é isso que eu ia até mencionar. O Facebook, ao que indica, fez uma investigação entre essas contas, porque propagavam fake news, veja, Exato. Com o intuito de levar as pessoas a erro e determinar uma certa conduta por essas pessoas. Isso é crime. Fazer essa determinação é crime. Isso é perigo até a segurança nacional. Tem a lei de segurança nacional que determina essas questões. Por isso que houve essa derrubada, mas o Facebook justificou porque era uma inadequação basicamente ali a cultura da empresa. Veja, nós estamos, então, de certa forma, reféns a isso. A tecnologia nos possibilita algo maravilhoso, mas também temos que ir com cuidado. A revolução 4.0 é incrível. Big Data, Machine Learning, a inteligência artificial. Eu tenho por mim, principalmente aqui na empresa, que já estamos e temos que nos preparar para 5.0. A 4.0, infelizmente, já passou. Para quem não se atualizou, está entrando neste mercado com uma certa, um certo delay, assim. Mas a 5.0, nós temos que trabalhar algo que a máquina nunca terá, que são as soft skills, né? A empatia, uma boa conversa, algo desse tipo. Eu já não consigo ser atendido pelo robô do banco. Eu quero, às vezes, ser atendido por um especialista.
Claro.
Algo desse tipo.
Mas é possível até criar uma inteligência artificial com isso, né? Os caras não vão perder, né? Eles vão avançando mais, né? É óbvio. Não vai perder. Vai ter alguém especialista te respondendo do outro lado com essa mesma inteligência, né, artificial, que essa mesma inteligência que o ser humano tem, a inteligência artificial. Vinícius, teve um caso aqui, sem querer te cortar, nos Estados Unidos, e me chocou muito. Foi agora, nessa questão do George Floyd, Lege, não sei se você viu o caso do Emmanuel Casardi. Ele é um descendente de mexicano, ele é daqui, ele é de San Diego, e ele fez um gesto com a mão. Ele fez um ok, assim, ele simbolizou um ok, mas ele estava estralando os dedos. Ele não estava fazendo nada, ele só estralou os dedos e, por um acaso, a mão esquerda estava para fora do caminhão que ele dirigia, do lado do símbolo da empresa. E ele estava estralando os dedos e fez um ok. Esse símbolo, desde 2017, eu também não sabia, pela Liga da Antidifamação, representa a soberania branca. Eu não sabia também disso. E aí, o que aconteceu? Alguém fotografou, mandou na rede social, marcou a empresa dele, 2 horas depois ele foi demitido e choveu coisas na internet sobre isso. Ele foi realmente, ele perdeu tudo, ele não consegue mais trabalho, porque tem a questão que você estava falando do para pedir agora o esquecimento, né, disso. Mas o que eu queria chegar é assim: quem é essa pessoa que se acha no direito de te julgar para dizer que você está errado e te bota lá no tribunal?
Pois é.
Para todo mundo te apedrejar, como se você fosse Maria Madalena, entendeu o que eu quero dizer? Assim, quem são essas pessoas? E se essas pessoas não tem nada que possa dizer a elas assim: ô, querida, você está... Né? Entendeu? Como é que é isso? Eu tenho medo desse tipo de gente, entendeu?
É do outro lado agora da moeda que você está perguntando, né? Porque...
Percebe, assim, então, olha a vida dessa pessoa, ele perdeu tudo, ele tem família, e aí a empresa não reconsiderou, a pessoa que fez o primeiro post tirou o post, pediu desculpa.
Mas é isso que eu tô falando, você lembra quando a gente começou a fazer essa história dos podcasts, que eu falei numa das conversas que a gente já teve, e eu falei assim pra você que eu achava que às vezes, eu sinto que as redes sociais é um tiro no pé, é dar poder... para quem não sabe o que fazer com ele. Porque, cara, que direito essas pessoas têm de acabar com a vida de outras pessoas? Quer dizer, como funciona isso exatamente? É por isso que eu falei, né, Vinícius, é o outro lado da moeda. Porque, gente, isso é um escândalo.
E assim, como que é isso? Eu queria que você me explicasse esse ponto de vista. Essa pessoa não pode ser responsabilizada, porque, olha, a empresa não reconsiderou. Tudo bem, ela tirou o post, não sei o quê, mas, enfim...
Não adianta, a vida do cara já era.
E aí, mesmo sendo esquecimento, sendo não sei o quê, mesmo fazendo tudo isso, eu queria entender essa pessoa que cometeu o crime, na verdade, né? Como é que é isso? O que eu posso fazer contra essa pessoa?
Se ela tirou possível, o post, aliás, fazer alguma, né, coisa, né, Rô?
Se ela tirou o post, e esse tribunal que tem na internet de julgamentos, como é que é isso, gente? Como é que eu posso... Eu não posso postar nada, que já veio uma enxurrada de gente falando... É claro que você também não está ali para só ouvir o lado bom da história. E claro, vai ter gente que pensa diferente. A gente está até aprendendo a exercitar isso na internet. Mas tem gente que está ali só para te infernizar.
São sabe aquelas câmeras de vigilância... do mal, né, cara? Que fica buscando alguma coisa para atazanar a vida das outras pessoas, porque é uma câmera de vigilância, né?
Parece
É um
que
radar do
a
mal.
internet amplifica as coisas. Então, seja o bem, seja o mal. Então, ela é um amplificador. Então, se você já é do mal, é claro que vai amplificar o seu lado pior da história. Mas o que que eu posso fazer contra essas pessoas que se acham que estão num júri popular com direito e autonomia para te colocar no exílio?
Rosana, excelente questão. E tem vários pontos a serem avaliados nesse exemplo. O primeiro deles é o seguinte: tudo bem, a legislação americana difere muito da nossa, mas é tido que, vamos supor, essa pessoa que iniciou a postagem e eu queira, eu posso, primeira questão, eu posso ajuizar ou responsabilizar algo contra ela? Claro. Sem dúvida, a busca por IP, ela é hoje muito possível e facilitada. O custo é alto. O custo é alto para verificar. Mas a responsabilidade
Ai,
não é
por
só.
enquanto, né, Vinícius?
Por enquanto o custo é alto, porque com essa evolução tecnológica, ele
Verdade.
tende a ser facilitado. Mas para as pessoas que compartilharam, elas também têm responsabilidade.
Sim, claro que tem.
Então também respondem, respondem na questão também patrimonial. Exemplo, o que eu compartilho no meu WhatsApp, eu posso responder sobre isso. Da mesma forma, a pessoa que publicou essa foto inicialmente. Ok, ela fez o seu pedido de retratação, mas, como mencionado, a vida da pessoa foi destruída. Então, juridicamente, a foto desse moço, desse senhor. Ele pode responsabilizar a pessoa. Para a empresa, nós estamos falando aí de uma relação privada. Aqui no Brasil é possível ele ser restituído ao trabalho? Fica uma situação péssima, né? Porque eu tive que processar uma empresa para ser restituído ao trabalho, para ver as questões dos motivos. Isso não é algo facilitado. E em questão do direito de esquecimento, aí nos Estados Unidos foi até onde ele surgiu, chama The Right to be Left Alone, e nós trouxemos para cá. Então ele poderia também ter isso, mas aí a gente vai para o âmbito social. Ele foi linchado, a pessoa é linchada nas redes sociais. O tribunal facebookiano é terrível. O tribunal instagramiano também é complicado. As pessoas acabam tendo que ter uma certa conduta naquele local que por vezes não é condizente com a realidade daquela pessoa. Ora, isso pode ser tido como um crime de falsidade ideológica. Se eu finjo que eu sou a Rosana e eu ajo de outra forma, as pessoas até descobrirem que, na verdade, é o Vinícius, é complicado, é difícil. Eu consigo ir atrás de IPs, eu consigo ver pela forma comportamental da rede, consigo. Mas até isso ocorrer é, de certa forma, custoso. Há as delegacias de crimes cibernéticos? Claro, também há. Mas é algo que realmente. A pessoa tem que estar muito disposta a passar por essa situação. O processo não é fácil, ele é custoso. E hoje a internet ela possibilita, tudo bem, como muito bem mencionado, Rosana, ela amplia várias situações, amplia, de certa forma, a agressividade da pessoa, porque ela pensa que nada vai acontecer com ela, está do lado de uma tela. Ela amplia também a capacidade, o direito ao acesso à informação. Então. Ou igual vocês falaram, eu tenho informação facilitada sobre pessoas, sobre sistemas, sobre conteúdo, e isso tudo traduz num âmbito jurídico. Exemplo, eu posso estar falando isso com vocês, alguém ouvir o podcast e parecer que é autoridade nesse assunto, e fazer um determinado texto em que ele tenha talvez vários seguidores e isso lhe dá um patrimônio virtual. Eu posso responsabilizá-lo pela violação à minha propriedade intelectual? Claro, irei, óbvio que irei, mas hoje a internet ele tem este âmbito. ele tem as redes sociais, a mídia, ela traz essa situação. O patrimônio virtual hoje ele é muito estudado. Milhas, as milhas, os pontos para viagem, tem um valor monetário. Teve um caso extremamente interessante, salvo engano, na Justiça Paulista, em que as empresárias estavam fazendo essas promoções, né, de pontos, e tinha outra empresa, a Múltiplos, em que ela comercializava esses pontos para outras pessoas. Não há regulamentação proibindo isso, não há. Só que um cidadão, ele conseguiu ter 1 milhão de pontos e ele passava isso para 25 pessoas, para 30 pessoas, utilizando para a família. Não havia também regulamentação sobre isso, mas o patrimônio que ele tinha é mais de 200 mil reais em pontos. Ele podia comercializar isso fora da internet? Podia. Havia regulamentação pela quantidade de pessoas? Não havia. Veja, aí o que o Múltiplos fez? Proibiu o acesso dele. Suspendeu o acesso dele.
Eu acho que o Múltiplos nem existe mais agora, né?
Não existe. A Latam comprou, salvo engano.
Exato, virou Latam, né?
Exato, Latam Pass. Aí ela foi e passou a integrar o Polo. O Polo passou a ser a ré por causa da sucessão empresarial. E aí, nesse ponto, foi suspenso o acesso dele, ele perdeu todos esses pontos, entrou na justiça, o Poder Judiciário determinou com que fosse entregue a ele todos os pontos dos quais tinha direito, veja, e para que ele fosse possível utilizar para qualquer pessoa com que ele quisesse. São patrimônios virtuais. Bitcoin hoje, o Bitcoin, né, aquela moeda virtual. Uhum.
Entendeu, Rô, que você tirou foto com a maquininha?
Lembro. Eu fui lá.
Escute a Rosana, Vinícius, essa história dela é muito boa. Eu adoro.
Eu estava na era do Bitcoin lá, e aí eu achei uma máquina em São Paulo, dentro da FIA, que é a faculdade. E aí eu cheguei lá e falei, gente, olha que incrível, eu estou no auge da tecnologia. Eu peguei os meus 20 reais que eu tinha ali, botei na maquininha, ela me deu um papel e eu transformei ela em Bitcoin. Era a primeira máquina de ATM Bitcoin que tinha em São Paulo. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Isso foi 5 anos atrás, sei lá quanto tempo. E aí eu saquei uma foto aí. Hã? Que legal. Uma selfie.
Gente, a Rô é a melhor, cara.
Claro, gente, porque eu amo tecnologia, mas a gente fica assim, você fica encantado, porque é uma coisa do outro mundo. E a gente tem o Bitcoin, na verdade, parece, ele é muito bacana, você vê que é o futuro e a gente tem medo até de falar do dinheiro virtual, mas ele também será um caminho sem volta. Quando a gente começa, saiu do cartão já, o cartão já está antigo aí, né? E já não se usa mais, nem a cédula, então, aqui se usa muita cédula ainda, apesar de ter bastante o virtual. Mas dá um medo danado, porque muita gente investiu dinheiro, né, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, e aí perdeu-se dinheiro. Perdi dinheiro.
Muito. Com hoje Bitcoin. O valor do Bitcoin ele é altíssimo. Né? Aqui no Brasil, salvo engano, a última cotação dele estava R$ 56 mil. Reais. E houve uma perda, pessoas perderam muito dessa questão. Mas o interessante é que, como você pontuou, Rosana, que por vezes a tecnologia que aparece, ela é muito utilizada no poder judiciário. Exemplo, o Bitcoin, ele tem uma tecnologia chamada blockchain, né? Cadeias de blocos, exato. E o blockchain está sendo muito cotado para ser a nova forma de votos eleitorais. O TSE tem visto muito essa situação. É muito interessante. Nós temos no âmbito jurídico aí os smart contracts, que também tem sido avaliado muito essa tecnologia do blockchain para personalizar a experiência do consumidor no momento de fazer uma peça, de fazer um contrato e até facilitar o trabalho do advogado. Veja, eu mencionei para vocês vários ambientes aqui da tecnologia no direito. No âmbito jurídico em si, o poder judiciário, o escritório de advocacia, o outro no âmbito de gestão, a necessidade de nós atualizarmos rapidamente, respondermos de forma ágil aos anseios, e outro no âmbito governamental. Então, todos interligados. É um assunto realmente muito interdisciplinar.
Muito legal. Vasto.
É muito legal que você falou dessa coisa dos contratos, né? Rô, recentemente eu atendo uma empresa que é um pouco da tua área também, Vinícius, que é de câmbio, porque eu vi que você é de finanças também, né?
Bastante.
E é uma corretora de câmbio. E quando a gente fechou o contrato para eu fazer a gestão das redes sociais, que depois é uma outra coisa que eu quero para encerrar, porque a gente já está assim, né? A gente não quer mais ocupar muito teu tempo, mas o fato é que quando a gente fechou o contrato, eles me mandaram um contrato virtual por aquele contractor. Então, assim, eles assinaram lá, eu tive que criar minha assinatura digital, que eu achei bárbaro, entendeu? Aí você coloca lá o seu negócio, o seu tal, você bota os códigos e tal, aí você manda para eles e o negócio tá valendo, entendeu? Não tem essa mais de tipo, a pessoa manda aqui para você, você imprime, assina, escaneia e manda de volta. Nada, você faz assinatura digital e você assina. Falei, cara, que legal. É besta, mas assim, eu vivi a experiência na prática e para mim foi muito. Porque, assim, o contrato, a validação dele é muito rápida, né?
Rápido.
Então, e desburocratiza de certa forma, né?
Muito. O direito, ele tem essa fama de ser burocratizado, engessado, criar leis. Nós geralmente temos que entender o ambiente, o mercado, o setor público para fazer isso. Tem essa fama de realmente de ser engessado. O contractor, o DocuSign, utilizam muito isso, as assinaturas eletrônicas e gerenciamento contratual. Facilitou de
É
forma
bárbaro.
absurda, absurda. Imagina só, eu aqui com 150 clientes, que eu realmente tenho que mandar contrato para eles, eu tenho que ficar, por
Sim.
vezes, chamando um por um
Exato.
e ficar assinando de forma
Exato.
física, ou mandar para eles ainda imprimirem, depois assinarem, escanearem. Evitou custos com tinta, com papel, com
Tudo,
energia, houve uma sustentabilidade com questão também da
tudo. Tudo.
questão,
Eu tenho uma
né, do
amiga, Vinícius, que
compliance.
é sua parceira de trabalho, que por incrível que pareça é uma advogada também, mas e também mineira. Só que ela mora na Itália, ela está lá há 13 anos e ela atua em algumas áreas, entre elas os contratos internacionais. Meu, a Ellen usa essa questão da assinatura digital, né, para fazer uma série de coisas, desde cidadania até, por exemplo, realmente você é brasileiro, você tem uma empresa na Itália e precisa ter uma procuração. Né, do seu advogado, porque você tem que ter a procuração, quer dizer, você tem lá a assinatura digital. Quer dizer, pensa um troço que facilitou mesmo. Agora, Vinícius, vamos lá. Você está falando que a gente tem a fama de ser burocrático, putz, grila, vocês são burocráticos.
Não,
Vocês
gente, é
são
só
burocráticos.
Mas eu acho que
fama.
eles têm que ser, a gente não pensa, né?
É
Eu
verdade,
não
não é
penso,
possível.
eu falei para ele, você tem um advogado, por que que eu vou pensar no não aceita, não aceita? Eu aceito, depois ele me ajuda. Me ajuda aí, doutor.
Não,
Não é
pode
verdade?
deixar que eu estou
E aí,
aqui para
doutor, me
ajudar.
conta.
E aí, doutor Lipa? Ô, Liege, tem uma coisa aqui que eu acho importante. Você falou do patrimônio digital. Por exemplo, eu tenho um amigo na rede social, e aí, vamos supor que ele é famoso, ele se casou com uma outra pessoa que é mais ou menos famosa, os dois acabam criando um patrimônio juntos na rede social, né? E aí eles se separam depois. Como é que fica isso? E a questão de assim, eu posso ter testemunha na rede social? Meu amigo pode ser minha testemunha? Meu amigo
Nossa,
da
que
rede social?
interessante também, Rosana. Essa questão primeiro do divórcio. Olha, há um debate, isso digo jurisprudencial, nos tribunais, muito bom acerca dessa situação. Porque, veja o seguinte, se eu tenho muitos seguidores, esses seguidores trazem para mim patrimônio, patrocinadores. De certa forma, a quantidade, então, é meu patrimônio virtual. Eles têm um determinado valor. E se eu depois caso e essa pessoa no qual eu, né, casei, ou a minha companheira ou companheiro, também utiliza a rede social para potencializar. Um potencializa a rede social do outro, um tem seguidores, outro tem mais curtidas, outro tem mais visualizações, enfim, separaram. Vai então de dois aspectos, dois caminhos. Como que é a questão do divórcio? É um divórcio que a gente chama litigioso, conflituoso, com a briga acerca disso? Aí nós temos que fazer o que é o valuation, né? A avaliação proporcional do valor de cada rede, a partir de quando que, depois, né, do casamento ou da união, que houve um acréscimo ou um decréscimo patrimonial, esse valor, para que seja depois dividido entre eles. Tá? É algo que é muito complexo de ser feito, mas
É
possível.
possível.
Sim, tranquilamente. Já no caso de um divórcio consensual, melhor ainda, né? É mais fácil para as partes, há menos desgaste.
Desgaste.
E aí eles podem entrar num acordo, mas da mesma forma, o valuation, a avaliação é necessária, ela tem que ser feita e para avaliar pelo menos qual o valor patrimonial que cada um trouxe para a rede e para o bolso, né? Vamos falar assim, da outra
E a
pessoa.
questão da testemunha, meu amigo virtual em comum, pode ser testemunha minha? Porque às vezes você tem a família, amigos dentro da mesma rede. Ele pode ser minha testemunha ou não?
Interessante. Hoje as audiências elas têm acontecido muito no âmbito virtual, né? E vamos supor que eu tenha cometido um delito aí de calúnia numa rede social. E essa pessoa com que eu cometi o delito, ela não esteja na minha rede. Exemplo, xinguei um amigo, algo do tipo. Um ex-amigo, né? Vamos falar assim. Não está ali dentro dos meus amigos no Facebook, minha conta é privada, nem no Instagram. Mas várias pessoas compartilharam, ou outro tirou print da tela, outra que está dentro da minha rede, tirou print da tela e mostrou. O que acontece? Esse simples print, ele já pode ser levado para a justiça e ser dito, olha, ele aqui atacou minha honra, né? Cometeu um crime, igual eu mencionei aqui no início, e provavelmente ser condenado a esse fato. Ok, mas aí eu levo uma testemunha dentro, uma pessoa que está ali tida como amigos, ok? Facebook, ou eu tenho na minha lista como seguidores, e falo que essa pessoa, ela pode ser minha testemunha, viu isso? Ou, no outro caso, que ela não pode ser utilizada como testemunha, porque é minha amiga. Para ser mais claro, eu xingo você, Rosa, lá na rede social, falo mal de você, alguma coisa do tipo. Não vou, vamos supor que eu não tenha você na rede social. A Liege, eu tenho, e ela viu isso. Ela te passa. Você vai me processar. Ok? Mas aí você vai chamar a Liege como testemunha, porque é ela que te passou isso. E vou falar que não pode, porque ela está com uma das suas amigas no Facebook ou no Instagram. Facilmente aceito.
E
Facilmente.
hoje todo
Não
mundo
pode. Não
é.
pode.
Então,
Facilmente
Rosane.
aceito. Em vários processos eu já
Exato.
contraditei testemunha. Contraditar é quando você impugna a testemunha para que ela não seja ouvida, né, pelo juiz. Isso é tranquilamente aceito. E veja, eu tenho vários juízes ali no Facebook e tal, que às vezes quando uma causa minha, um processo vai para a mão deles, eles se dão como suspeitos. Por quê? Porque eles me têm como amigo e eles não podem avaliar esse processo.
Exato. Aí sim,
É,
é.
há
É
vários
pertinente se
acontecimentos.
você for ver,
Muito,
então.
muito, muito.
É
Bastante
pertinente.
pertinente.
E
É um.
acaba sendo inteligente isso, de certa forma. Porém, a pessoa que é testemunha, ela é testemunha ocular da situação também. Como é que é isso? Porque eu vou colocar uma pessoa que não sabe do assunto, que não viu o assunto, que não está fora do sistema. Quer dizer, como é que é isso, né? Isso
Não,
é
você pode
estranho.
ter vários amigos lá que às vezes você nunca nem conversou de certa forma, né? Mas você o aceitou na sua
Tá na
vida,
rede.
tá na rede. O seu Facebook, como a gente mencionou, ele é hoje sua identidade, sua vida inteira. Se você aceitou, eu estou pressupondo que você a deixou entrar no seu círculo íntimo.
Exato. Entendi.
É realmente algo que é bem interpretado dessa maneira. Então, tem
Eu
os seus
entendi.
riscos, tem realmente os seus riscos. É algo muito, muito muito recorrente isso. Bastante.
Deixa eu te falar uma coisa.
A gente está apertada aí com o tempo. Tinha uma questão, Liege. É importante. Tinha uma questão que eu queria até, se você puder perguntar, se não der, mas é sobre a expressão, liberdade de expressão e censura na internet. Você, eu acho que é para jornalista isso é muito...
Mas a gente tá com tempo estourado. Eu acho que a gente pode, então, fazer duas perguntas para o Vinícius para a gente encerrar.
Para a gente finalizar, Vinícius.
Rosana, claro. Nós duas, cara, olha só, a gente pegar... É porque o assunto é bárbaro, né? E se deixar, a gente prende o Vinícius aqui por mais 3 horas, coitado.
Nossa, Vinícius,
mas deixa eu te falar... Não, eu acho que tem essa questão tua, Rô, que é muito, muito, muito importante, que eu acho que, Vinícius, gostaria até muito que você depois falasse um pouco sobre isso. E, Rô, sabe o que eu acho que é importante também a gente finalizar com ele? Para as empresas hoje que trabalham com gestão de redes sociais, porque isso engloba a lei geral, né, a lei de
direitos...
Exato, né? Porque elas envolvem, no caso dessas empresas, a questão do e-mail marketing, toda essa questão das redes sociais e tal. Então, eu acho assim, como é que hoje elas têm que se... quais são os cuidados que elas têm que ter, né? Com relação a... Então, eu sou uma empresa que faço gestão de redes sociais para os meus clientes. Quais os cuidados que eu tenho que ter? E essa questão, né, Roda, que você falou da censura...
A liberdade de expressão e censura, como é que fica isso dentro da internet, né? Porque eu vou lá, falo, eu sou desse partido, o outro é do outro partido, então... eu vou lá e falo, quer dizer, eu tenho, até que ponto eu tenho a liberdade de expressão para criticar, para dar a minha opinião, porque se eu estou lá como uma geradora de conteúdo, eu tenho, né, eu posso gerar conteúdo, eu posso... O que me garante isso, que está tudo bem comigo, eu posso falar o que eu posso falar? Claro, dentro do que a gente tem um padrão de jornalismo, né, Liege, que é checar as informações, mas eu posso também dar a minha opinião, né? E até onde vai a minha liberdade de expressão, a censura, aí vem os chatonildos, aí vem o júri, aí vem a galera do mal, aquela galera que é chata e acha que tudo é problema para eles, né? Eles criaram... O que tem de associação nova agora, minha filha? Você não tem noção. Associação do medo tinha que ter.
Dos haters, né? O marketing do ódio. Olha, vamos primeiro com a questão das empresas de gestão de conteúdo. A primeira coisa que tem que fazer é contratar um advogado, gente, porque vão precisar.
Ai, que danado, Rosana.
Tá todo mundo falando em causa própria. Ela na gestão das empresas e você na advocacia. Eu estou na liberdade de expressão aqui.
Totalmente. Mas com brincadeiras à parte, inicialmente, está, de certa forma, até aceitável. Por quê? Infelizmente, a nossa LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai entrar em vigor em 21 de maio de 2021. Tá? Então, as empresas elas têm um tempo aí para se prepararem. E entraria em vigor agora, em 2020, mas o governo, eles...
Era para entrar em abril, não era, Vinícius?
Exatamente. Então, uma prorrogação gigante essa lei. Para vocês terem ideia... eu não entendo ainda por que tanta prorrogação, né? A meu ver, há uns determinados interesses empresariais, mas ela é desde 2018 e entrará em vigor em 2021. Algo que demanda a preparação pelas empresas, as questões de preparar um termo de uso, uma política de privacidade dos dados, política de transferência disso, a questão de políticas de conteúdo acerca desse ponto. Isso nós estamos falando em relação à proteção de dados, há uma miríade de outras coisas, Liege. Exemplo, a propriedade intelectual. Exemplo, o tipo de conteúdo, para não entrar nessas questões de atacar a honra de outras pessoas, a deturpação de fatos com viés de modificação de decisão. E aí a gente entra para a liberdade de expressão e censura, né? Porque o que vai ser postado, óbvio que nós podemos postar aquela nossa opinião ou algo do tipo, mas qual o limite da sua opinião para ela ser ou não enquadrada em fake news, em crime, infelizmente, o tribunal facebookiano ou instagramiano, ele vai agir, infelizmente.
Exatamente.
Eu tenho por mim que é preferível ignorar os haters do que outras situações. Né? Mas acerca desses pontos jurídicos, há esse limite que tem que ser muito bem avaliado, que é o conteúdo. O que está sendo postado, quais direitos vai ser violado, preparar-se para que as pessoas aceitem o que nós estamos falando ou algo do tipo. Sempre, gente, sempre tendo em mente que o que vai importar muito para o conteúdo é o interesse público, a honra da pessoa em que está sendo dita, a veracidade dos fatos e se há ou não uma discussão e aí mais científica sobre algo. Não adianta eu ficar defendendo um determinado tipo de remédio se a ciência já me comprovou que tal remédio não é usual.
Isso é fake news.
Isso é fake news. Né? Não adianta. E, às vezes, esse marketing do ódio, ele é utilizado justamente para ter seguidores ou algo do tipo, e fake news também é utilizada disso para movimentar uma massa. Por isso, o perigo à segurança nacional.
Ai, eu não vou entrar nem no mérito, Vinícius, de comprar seguidores. Tá? Eu
acho ainda que isso... tem isso, né? Ainda
então,
tem isso.
Não vou nem entrar nesse
Meu
mérito.
Meu Deus.
Certo? É. Eu acho que a gente pode até, se você topar de fato aí, a gente gravar de novo daqui algumas semanas, entendeu, né, Rô?
Nossa, porque vale a pena.
Eu acho que vale, e eu acho que, na verdade, Vinícius, ficou muita coisa... que a gente deixou de conversar aqui nesse podcast, mas é que senão fica muito extenso também, sabe? Porque, assim, a gente não edita, Vinícius, a grande verdade é que o nosso podcast, a gente edita o começo e o final para colocar a nossa vinheta e pronto. O conteúdo a gente disponibiliza na íntegra. Então, assim, a minha preocupação com o tempo é muito por isso, porque, assim, pô, é um assunto maravilhoso? É, só que eu também posso cansar quem está ouvindo, então eu acho que a gente pode dividir em partes, porque ficou muita coisa aqui para a gente perguntar ainda para você, né? Então, essa questão de comprar seguidores, eu acho que a gente ainda pode abordar mais a questão da censura, quer dizer, tem muito assunto, e ainda me encanta, o que eu quero saber é como você entrou nessa área, por que que você entrou nessa área, né? Como é que foi esse teu processo de mudança de escolha para essa revolução digital, né? Então, eu acho que tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Não é,
Rô? Vamos agendar de novo, porque você tem que voltar.
Eu acho que você tem que voltar, se você topar, Vinícius.
Eu agradeço, topo, sim. É realmente um tema extremamente extenso. Tem várias áreas, como mencionado, a de gestão, a para empresas, a para o consumidor, a para o poder público, a para a sociedade em si, o jurídico, o comportamento do consumidor, do cidadão, há uma miríade de situações nisso que a gente pode conversar, sim. Exato. Agora, eu tive a oportunidade de entrar nessa área quando eu fiz parte de uma startup, que depois deixou de ser startup, que chamava Unitec Semicondutores. Foi a primeira fábrica de semicondutores abaixo do Hemisfério Sul. E valia ali, foi a primeira fábrica do Brasil em que a IBM era sócia. Na época, eu tive muito contato com isso, vi que a interdisciplinariedade para o jurídico é necessária, entender um pouco de produtos digitais, design de web, conversar com o pessoal de DevOps, os desenvolvedores, algo desse tipo. E quando eu vi que o direito era um pouco engessado, sobretudo os escritórios, né, advocacia, eu criei aqui, principalmente, um método de gestão diferente para os escritórios. Eu não posso falar mais em serviços jurídicos, mas em produtos jurídicos. Uhum. Né? Eu tenho que falar basicamente nesse aspecto. E aí que eu tive essa, vamos dizer, essa guinada para o ambiente virtual e jurídico.
Isso Nossa, foi muito legal.
Uns cinco anos atrás, auxiliei, então, que a gestão, né? Nesse âmbito virtual, ele tem que ser muito ágil, ele você precisa estar altamente atualizado. Precisa entender de algoritmos, o que é um Python, um SQL, como fazer, o que, se importa no âmbito jurídico.
É lógico.
E foi a partir daí. E eu consegui unir isso à advocacia e ao ambiente de serviços, que não é fácil. Você vê muito na internet vendas de produtos. De serviços já é um pouco mais delicado, é um pouco mais diferente, né? Há uma diferença nesse aspecto. Foi aí que eu entrei, acabou que... Então, criei o escritório, sou hoje o sócio-administrador, o CEO dele. Vários outros escritórios de advocacia me procuram para tentar modificar a gestão deles, principalmente os grandes, porque aí eles têm essa dificuldade em modificar o mindset de todos os colaboradores e fazer essa guinada para o virtual.
Olha, Vinícius, eu fico muito contente, né? Porque assim, não é? E é muito gostoso quando você pega uma pessoa nova que vê esse anseio por essa mudança, principalmente nos escritórios de advocacia, que é de fato, não é um. Mas eles têm um modelo de trabalho mais engessado, mas que é pertinente da área de direito e pronto. Mas é legal quando você pega um sangue novo, né? E você leva essa nova realidade, né, digital, para isso, quer dizer, a mudança de linguagem, a mudança,
né?
Um erro, a mudança de comportamento, a necessidade de agregar valor, a necessidade de mudar. Então, assim, olha, Vinícius, eu te agradeço de verdade aí por ter aceitado o convite da gente para participar, né, Rodu? E aí,
nossa,
me conta.
E aí, me conta, ele contou mesmo, né? Olha, tem muita coisa para você me contar ainda depois.
Né, Rô? Então, olha, Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Espero realmente que você tenha gostado. E assim, a gente vai depois em off aqui, entre nós, marcar uma nova data para a gente fazer um novo bate-papo com essas coisas que ficaram pendentes aí, tá bom?
Claro, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Estou disponível aqui para a gente bater mais um papo. É um tema extremamente interessante, relevante e que dia a dia tem suas atualiza-se, né? Principalmente com os fatos que saem na mídia. Estou aqui à disposição, gente. Foi um prazer, tá?
Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.
Até a próxima, Vinícius.
Até a próxima.